Desafios éticos em pesquisas com novas tecnologias e uso da inteligência artificial. Esse tema foi discutido recentemente na 7ª edição do Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pesquisa. Parceria entre Governo Federal, Ministério da Saúde e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, não é? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Ana Rosa Alves Brandão, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. Ela é presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento da Poli e a nossa convidada. Professora, bom dia e seja muito bem-vinda.
Bom dia, Rosane. Obrigada pelo convite, por participar aqui dessa entrevista.
Muito obrigada por sua atenção. E como eu disse recentemente, inclusive a professora deu uma palestra nesse Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pesquisa, justamente sobre esse tema. E é bom até a gente fazer um balanço disso e entender um pouco melhor como os pesquisadores, né, e os responsáveis também pelas regras, definições de regras sobre essas questões relacionadas às pesquisas. Quais são os principais desafios éticos que foram discutidos, professora?
Então, na verdade, os pesquisadores estão com muitas dúvidas com relação ao uso de ferramentas inteligentes aí na condução de pesquisas. Uhum. Não apenas do ponto de vista do usuário em si, né, do médico, porque você vê, esse é o Comitê de Ética em Pesquisa, ligado ao Ministério da Saúde, uhum, que regula aí as questões de pesquisa envolvendo seres humanos. Só que ultimamente, com essa questão da medicina de precisão e tudo mais, essas pesquisas, elas estão aí usando seres humanos não apenas como aquelas pesquisas de vacina que a gente tanto ouviu durante a pandemia, mas também na produção de soluções computacionais que auxiliam diagnóstico, que monitoram pacientes e tudo mais. Então, eles estão querendo entender um pouquinho mais de como essas tecnologias podem infringir, eventualmente, ou impactar aí, do ponto de vista ético, a condução das pesquisas, né? Então, foi meio em cima disso que a gente falou.
Uhum, perfeito. E são as mesmas preocupações com que, em geral, os especialistas que estão lidando mais diretamente com os avanços tecnológicos têm? Eu digo com respeito às questões dos algoritmos, por exemplo, a questão de privacidade de dados, uhum, transparência dessas informações. São as mesmas preocupações?
Então, são as mesmas preocupações, mas em medida diferente, no sentido em que, nesse evento em particular, o público-alvo são os participantes de pesquisa e são as pessoas que formam esses comitês. Então, o que fazem essas pessoas? Elas precisam avaliar os projetos de pesquisa para aprovar, autorizar a condução da pesquisa ou não. Então, muitas dessas pessoas não tem a menor ideia de como a inteligência artificial pode impactar aí esses projetos. Então, a palestra foi muito mais no sentido de apresentar para eles em que situações, né, esses projetos podem ser impactados. Então, do ponto de vista do viés, o viés tem muito dos algoritmos, é muito mais relacionado com o tipo de dado que esses pesquisadores estão usando do que com o algoritmo propriamente dito, porque muitas das vezes os viés estão na construção dos conjuntos de dados, porque você vai usar um algoritmo, mas esse algoritmo vai aprender em cima de um conjunto de dados. Se esse conjunto de dados tem viés, por exemplo, uma coisa que se comentou bastante no CONEP, né, no INSEP, no Brasil, a gente tem uma população que é muito diversa, né? Metade da população é preto ou pardo ou indígena. Uhum. E se a gente faz uso de bancos de dados de pacientes que foram gerados no Hemisfério Norte, por exemplo, com certeza teremos um viés nos resultados de pesquisa dos algoritmos que vão fazer uso desses dados, porque não representa a nossa população. Então, teve um painel, inclusive, no evento, dedicado especificamente ao impacto de pesquisas que não utilizam dados dessas populações específicas. Pretos, pardos, indígenas, questões de gênero, né, LGBTQIA+, e todas essas coisas que não necessariamente são consideradas e que os algoritmos com certeza vão ter viés se não tiver esse tipo de dado lá dentro, entendeu?
Sem dúvida.
Então, coisas nesse sentido a gente apresentou para eles, né, numa linguagem obviamente mais palatável para essas pessoas que não são da área técnica, né?
Uhum.
Mas para que eles estivessem cientes do que olhar na hora que, ó, essa pesquisa aqui, existem muitos interesses de indústrias farmacêuticas por trás, né, a gente sabe.
Uhum.
Em alguns casos, efetivamente, não estão considerando a população brasileira. Usa a população brasileira para fazer pesquisa e não estão considerando no banco de dados propriamente dito.
Que coisa, né? Agora, uma outra questão, professora, sobre privacidade de dados, que também em qualquer área, e nesta área também é muito importante, questão da saúde, sobre o que apareceu ali de discussão em relação à necessidade ou preocupação desses profissionais com a privacidade de dados.
Então, esse foi também um outro item bastante relevante, principalmente em pesquisa que envolve dados da área médica, né? Você tem dados de pacientes, que são dados sensíveis. A gente tem aqui no Brasil a LGPD e na Europa também tem, que foi muito baseada na lei europeia, mas muitas das farmacêuticas são americanas e a lei americana é muito mais permissiva, né? Então, muito do que se falou nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados não foi nem tanto com relação a algoritmos de inteligência artificial, mas na construção dos termos de consentimento livre esclarecido que os participantes de pesquisa assinam, né, quando se comprometem a se voluntariar para participar dessas pesquisas. Então, que nessa construção tem aí um cuidado maior que leve em consideração essa questão da proteção de dados, como que os dados serão armazenados, como que eles serão, não é divulgados, mas usados mesmo para pesquisa. Porque, por exemplo, existe a necessidade, dependendo da pesquisa que você vai fazer, e na maioria das vezes, não existe a necessidade de você ter o CPF da pessoa, né?
Uhum.
Mas dados de, por exemplo, dados clínicos, dependendo do tipo de dado que você tem, ele pode ser mal usado, né, do ponto de vista de seguro-saúde, do ponto de vista se vazar. Então, essa questão, ela foi muito mais considerada do ponto de vista de confecção desse termo, né, do que de inteligência artificial. Porque na inteligência artificial, o que a gente faz é uso desses dados. Os algoritmos não necessariamente estão lá para identificar pessoas individualmente, né? Mas isso foi tocado como uma questão, inclusive, de cibersegurança, né?
Uhum.
De segurança de banco de dados, tá bom?
Isso é fundamental. Fundamental, uhum. com tantos dados que estão sendo, né, somados e compartilhados, o risco só aumenta com isso, né? Outras questões surgiram lá que a senhora gostaria de destacar?
Então, deixa eu ver aqui, a gente falou, a questão de transparência, né, de explicabilidade. Isso é uma coisa que inteligência artificial tem uma linha de pesquisa onde vários pesquisadores estão se dedicando aí no como explicar o resultado que o algoritmo entrega, né? Porque esses algoritmos que têm sido usados mais recentemente, esses que todo mundo tem falado por aí, eles envolvem uma técnica que está por trás, que é de redes neurais. E essa técnica, ela funciona um pouquinho como uma caixa preta. Então, você sabe o que entra no algoritmo, você sabe o que sai, mas você não sabe exatamente como a coisa é processada internamente, né? E aí, essa questão da transparência, de como que chegou nesse resultado, é algo que preocupa, né? Mas que, por enquanto, a gente ainda está resolvendo essa questão do ponto de vista de pesquisa. Existem vários pesquisadores dedicados aí a essa área, né? E ajuda muito o fato da gente partir de dados que já foram curados ou que vão gerar menos vieses.
Uhum, tá? Sim.
Porque o que a gente procura sempre, o que essas redes procuram sempre, são padrões. E para gerar novos padrões. Então, se os dados já têm viés, então, se os dados não representam efetivamente aquilo que a gente gostaria que ele representasse, ou que seria interessante que representasse, o resultado final, com certeza, vai ter um viés.
Uhum.
E a gente ainda não consegue explicar exatamente por que chegou naquele resultado, mas ele partiu de dados com viés, ele vai ter um resultado em
claro, dados, claro.
Tá?
Para o leigo parece muito complicado às vezes entender, mas veja, a gente quis dar uma ideia da importância das discussões, dos avanços tecnológicos, uso de inteligência artificial, que está em praticamente tudo, né, professora? Em todas
Sim.
as áreas, na reunião de dados, na utilização de dados, então, importante saber que isso está sendo discutido pelos conselhos, os comitês de ética em pesquisa, isso é fundamental, uhum. que o governo esteja promovendo essa discussão, porque todas as áreas, todo mundo vai ter que entender um pouco do que se trata. Acho que para a gente começar a concluir, é isso e o que mais?
Então, a minha conclusão foi exatamente essa. Na verdade, uma das minhas linhas de pesquisa é informática na educação.
Uhum.
Eu não consigo enxergar um outro caminho que não seja educar para o uso da inteligência artificial. Então, uma das coisas, inclusive, que a gente conversou por lá com uhum. algumas pessoas do Comitê Central, do CONEP, efetivamente, é justamente da criação de alguns cursos de extensão para prover informações que sejam de qualidade sobre como fazer uso, como entender melhor se o projeto é ou não impactante do ponto de vista social, se a inteligência que está sendo usada é adequada, enfim. Educar para o uso é a solução. E é educar em todos os níveis, desde a educação básica até no pós-doutorado.
Uhum.
Né? Um dos meus comentários lá no início da minha fala foi que até o prêmio Nobel, um dos prêmios Nobel de 2013, da medicina, ele tem sido alvo, né, de reavaliação de uma série de resultados de pesquisa por conta de má conduta. Então, a questão toda que está por trás é a integridade científica, uhum. é a condução da pesquisa eticamente. Então, uhum. se a pessoa uhum. que está por trás sabe, se o pesquisador vai atuar do ponto de vista ético, e se ele sabe como usar, perfeito, ele não vai... Aí é a questão do o bom e o mal. Você sempre pode usar a tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal.
Claro.
Se você quer usar para o mal, você pode, né?
Uhum.
Mas a gente pode educar as pessoas que vão avaliar esses projetos para que elas consigam identificar se o projeto tem esse viés de um uso inadequado.
Muito bem. Tá aí, educação para usar a tecnologia, fundamental. Professora Ana Rosa Alves Brandão, da Escola Politécnica do Departamento de Engenharia de Computação, conversando aqui com a gente. E muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. A gente não esgotou o assunto, não pode voltar ao tema. Muito obrigada.
Obrigada, eu.